Cosa che eu falei, o tempo não nos espera. E aí nós vamos já, nessa noite, ficar de pé, fazer oração, pelo desimito, pelo ofertório da casa do Senhor, para que nós possamos aí dar um tempo melhor para a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Logo após, quem quer adorar a Deus com hino? Tem alguém que quer adorar a Deus com hino? Um de cada vez. Samuel vai adorar a Deus com hino logo após essa oração. Amém? Louvado seja Deus. Primeiro posso pastor, você está orar. Né?
Glória a Deus, Senhor
Deus, meu Deus,
amém. Pai,
Senhor dos irmãos.
Amém.
Vamos estar orando para que o Senhor venha suprir a sua necessidade, o seu visitar, a sua dispensa, o seu emprego. Tem alguém desempregado aqui, meus irmãos? Pai, que bênção. Então, vamos fazer uma oração de agradecimento.
Glória a Deus. Nosso dia de agradecimento.
Vai fazer essa oração de agradecimento. Desse agradecimento, Deus vai te abençoar mais.
Glória a Deus.
Deus Pai, Deus poderoso.
Thank you.
nome do Senhor Jesus, amém?
Todos os irmãos, você tem a paz do Senhor?
Amém!
Para mim é uma grata satisfação estar com os irmãos, adorando a Deus nesta noite, no segundo dia de 12 dias de clamor. Nós estamos fazendo esse propósito, meus irmãos.
Amém.
Deus é o Deus que honra o propósito.
Aleluia.
Deus é o Deus que se predispõe. Deus não pede nada a ninguém.
É.
A não ser que andemos nos seus caminhos e preceitos e pratiquemos a justiça de Deus. Mas Deus não pede os meus propósitos. Mas quando eu os faço, Deus honra.
Glória.
E o tema dessa noite é um milagre na minha casa.
Glória.
Antes de abrirmos no texto do proposto para a noite de hoje, abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 15. Deuteronômio, capítulo de número 15. Fico alegre nessa noite por ver alguns irmãos, por ver nosso irmão Paulo. Sempre um prazer esse moço abençoado. Sempre um prazer ver o primeiro pastor Daí. Os demais irmãos, o Rosmano, os demais irmãos aqui, Juan Carlos, Juan Carlos velho, já tem uma bagagem junto há alguns anos, 30 anos mais ou menos, que a gente se conhece, e é um prazer, meus irmãos, e voltar à igreja aqui, a igreja local, aonde o nosso amigo pastor Cícero pastoreia, e Deus tem dado graça e abençoado. Não, é um prazer estar aqui com meus irmãos. Isso não é coisa de pregador, não, é um prazer. Eu sinto prazer e eu tenho a oportunidade de estar com amigos. E essa é uma noite que, para mim, é muito gratificante. Capítulo de número 15, Deuteronômio, verso número 12. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, no 7º ano lhe darás liberdade. E quando lhe deres liberdade, não despedirás de mão vazia. Livremente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo que o Senhor, o teu Deus, te tiver abençoado, lhe farás. Lembra-te que fosse servo na terra do Egito e que o Senhor, o teu Deus, te resgatou. E por isso te ordeno hoje este mandamento. Se, porém, ele te disser, não quero deixar-te, porque ama a ti e a tua família e se sente bem contigo, então pegarás um furador, na tua tradução, uma sovela, ele furarás a orelha contra a porta, e será para sempre teu escravo. Procederás do mesmo modo como a tua escrava. Não seja difícil para ti de libertá-lo, pois 6 anos te serviu pela metade do que se paga um assalariado. Assim o Senhor Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 4. Verso de número 1 a seguir. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: teu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor venha levar os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu Eliseu: como poderei ajudar-te? Ou na tua condição, o que é de te fazer? Diz-me o que tens em casa. Aí deve estar: declara-me o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestado vasilhas, todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, derrama o azeite em todas as vasilhas e separe a que estiver cheia. Foi e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e lhe traziam vasilhas vazias e elas a enchiam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse a seu filho: trazei-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor Deus, Senhor, meu Deus e Pai, aí está a tua palavra. Aí está a tua igreja, Senhor, e a minha vida. Recebido mais uma vez. Usar a minha vida para transmitir ao coração dos teus filhos aquilo que o Senhor derramou ao meu coração e continua derramando nesta noite. Para isso eu conto com a graça do teu Espírito Santo que está em nosso meio. Continua conosco, Senhor Jesus. É o que eu te peço, no teu nome. Amém, amém. Poder te acertar. Meus irmãos, alguns irmãos, como o pastor Cícero já me conhece, eu sou um pregador exclusivo, sempre falo isso. Sou um caboclo meio estranho, um caboclo exclusivo. E eu não peço para ninguém dar glória. Eu não peço para ninguém põe a mão nisso, põe a mão naquilo, a não ser que seja um caso esporádico da parte de Deus, mas eu não tenho esse costume. Eu não tenho costume de dizer, vem comigo em tal lugar, ou volta comigo para tal lugar. Não, eu vim para adorar, eu vim para adorar.
É, aleluia!
O que acontece? Eu só sei adorar, eu não sei cantar, eu envolvo. Começo o hino da rapa na igreja, eu entendo porque o menino é baterista, porque eu estava falando, vai, vai. E o que acontece? Eu me enrolo, eu começo o hino da arma, os irmãos entram e eu paro. Aí eles vão, continua, eu enrolo. Mas a única coisa que eu sei é falar um pouquinho da palavra de Deus. Só que eu nasci desfavorável, eu não nasci bonito nesse menino com esse cabelão de lado aí, com a boca, com o cabelo espigado. Eu nasci com uma cara meio ruim, pastor Bahia. Lembra que nós éramos jovens, sabe quem era o bonitão? Não era eu sei, mas era feliz. Era o pastor Daí, o nome dele, era o galã, não era o galã? E nós éramos feios, nós éramos por milagre. É, pastor Cícero era feio. Era para o Rio, para o Júlio era feio. Eu também. Meu cabelo era repartido em L, imagina, igual o Arnold da televisão. Então eu não nasci bonito. A cara é meio ruim, meio feia. Mas se você aguentar um pouquinho, eu vou tentar falar daquilo que Jesus me deu graça. E eu tenho certeza que Deus tem algo para nós nessa noite. Aguenta a cara feia do povo aqui, só um minutinho, tá bom? E eu acho que vai sair alguma coisa para nós.
Eita glória, olha Deus.
Bíblia Sagrada vai nos revelar dois textos do qual eu fiz menção nessa noite. Em um dos textos, o Senhor Deus, ele dá uma orientação para o seu povo. Preste atenção, povo meu, quando vocês estiverem em determinada situação que alguém estiver te devendo. Esse alguém que te deve vai virar teu escravo. Deus é um Deus que não deve nada para ninguém e não permite que nós devamos nada para ninguém. Se alguém te ficar devendo alguma coisa, esse alguém por 6 anos vai ser teu escravo. Quando completarem 6 anos, você liberta ele e manda ele embora. Mas não liberta de mão vazia. Dá para ele, do teu rebanho, daquilo que eu tenho te abençoado. Era Deus falando. Daquilo que eu abençoar, você vai ter que dar para ele com liberdade para que ele não saia de mão vazia. Porém, se ele gostar de você, e se ele for para a tua casa, se ele achar você bacana, legal, você vai pegar e ele vai dizer, eu quero continuar, não quero ir embora, eu quero continuar morando com o Senhor, só quero escravo e não quero ir embora. Não, mas você já está livre, 7º ano tem que te libertar. Não, não quero. Não, mas eu vou te dar um rebanho, vou te dar uma casa. Não, não quero, eu quero viver com o Senhor. Então você vai pegar ele, vai pegar o maçobelo, um curador, vai colocar a orelha dele na porta, e vai bater com o martelo. Vai ficar bonitinho, igual esses meninos que usam largador. E ele vai ser servo de sobelo. Servo de orelha furada. Aonde ele passava, alguém dizia, está vendo aquele moço? Ele é escravo. Mas por que que ele é escravo? Porque um dia ele ficou devendo uma dívida, ou alguém da família dele ficou devendo uma dívida, e ele teve que pagar. Mas por que furaram a orelha dele? É porque ele gostou tanto de ser escravo que agora a orelha dele está furada, ele está marcado. Aonde passava alguém dizia, este está escravo por amor. Gostou tanto da escravidão que ele continua na escravidão.
Isso é bom.
Era a ordem que Deus deu. Ficava marcado. Chegamos diante do texto que nós agora temos como base para o nosso propósito de oração. O propósito de amor para 12 dias. Um milagre dentro da minha casa. Para acontecer um milagre dentro da casa daquela mulher, um problema teve que ser detectado e algo se instaurou na casa dela. E o que se instaurou? O marido, que agora viera a morrer, contraiu uma dívida. E ao contrair a sua dívida, quando morreu, a dívida não caducou. Tem muito crente que conhece de lei e de caducar dívida. Tem crente que compra na Casa Bahia, depois daqui 5 anos eu compro de novo. Vai caducar a dívida. Mas em Israel não caducava a dívida. O homem morreu. E a esposa detectou que o credor estava à porta para cobrar a dívida. Um problema se instaurou dentro da sua casa, que dependendo da ótica, poderia ser um problema ou poderia ser um investimento. O marido morreu, eu tenho 2 filhos, o credor vai levar os meus filhos. Daqui a 6 anos, eles voltam para casa. E volta com o rebanho, e volta com colheita, e volta abençoado. Vamos trabalhar 6 anos, o nome está limpo, nossa família está honrada porque pagou a dívida, e eles vão voltar. Qualquer coisa que olhe, entendeu? Ei, essa é uma ótica. É um investimento. 6 anos eles voltam e voltam legal.
Aleluia.
Mãe, vamos para os Estados Unidos trabalhando aqui 6 anos, eu volto para o Japão. Que legal, pai. Faz bastante dinheiro para o papai e para a mamãe. Só que, não, era ótima que ela estava vendo.
Olha aí.
Ela estava vendo que a dívida fora contraída e que deveria ser paga. Porém, ia levar um bem precioso que ela tinha. Agora preste atenção. Deixa eu te dar um dado histórico. A Bíblia fala da mulher sem mencionar o nome. Fala do seu esposo sem mencionar o nome. Fala dos filhos sem mencionar o nome. Porém, Flávio José, o que escreveu a história dos Hebreus, um historiador antigo, ele diz que o marido dela tinha nome. Flávio José diz que este moço, pai desses meninos finados, chamava-se Obadias. Quem era Obadias? Obadias era um homem que morava no palácio de Acabe e ele era crente no palácio do desviado. Quando Elias olhou e disse: fecha-se o céu e não cai chuva nem orvalho, Acabe disse: ô Obadias, tu conheces os crentes, vai atrás desse profeta e me acha ele. Obadias bateu os 4 cantos da terra durante 3 anos e 6 meses, procurando o profeta a mandado de Acabe. Porém, o profeta estava escondido em Deus, no local que Deus havia preparado. Há um esconderijo de Deus para aquele que é profeta de Deus, para aquele que ama na presença de Deus, para aquele que empresta a roupa para Deus.
Obadias
procurou e não achou. Só que Acabe disse: mata a mandado de Isabel todos os profetas que tiver por aí. Até trabalhar para você que é perturbado, eu trabalho, matar a crente, não. Pegou 50 profetas, escondeu. E fez uma dívida de pão. Todo dia ele sustentava os profetas do povo. Aí foi e pegou mais 50, 100 agora. E todo dia ele ia lá e dizia: ó, vou levar esse pãozinho ali, vou levar esse trigo ali para fazer um pão. Segundo o Flávio José, ele sustenta os 100 profetas. Só que por algum motivo, eu não sei qual foi, ele veio a falecer. Mas antes de falecer, ele encontra com quem? Encontra com Elias. Elias encontra com ele e diz: diz para o teu chefe Acabe que está vindo algum grande chuva para ele sair correndo. Ele diz: eu largar você de jeito nenhum. Mas me mandou nos 4 cantos atrás da terra aí procurando você. Agora eu me aparto de você, o Espírito de Deus te toma, te leva embora e eu vou para a Lisa para lá. Acabe que você sumiu de novo. Não, não, não te aparto não. Ele disse: pode ir, que eu estou indo na frente. E ele sai correndo e diz: ô, Acabe, perturbado, vai, vai correndo aí na chuva, vai te pegar. Porém, o Batista morreu. E eu acredito no Flávio José. E se não for ele também, a filha vai relatar que a mulher chega e diz: o meu marido, eu servo. Ele temia o Senhor.
É.
Ou seja, ele era crente.
Glória a Deus.
E ele contraiu uma dívida. Ele estava devendo. E agora o credor veio bater na minha porta e quer levar meus dois filhos. Presta atenção. A dívida existia. O credor não estava cobrando nada do que não lhe era de direito. A dívida fora feita. Ele precisava ser paga. O indivíduo não estava exigindo nada além do que eu acabei de ler em Deuteronômio, do que a lei mandava. Ele veio buscar o que ele tinha. E quando ele chega, ele vem cobrar a dívida, ele morreu, paciência. Ele tem que pagar. A dívida existia. Só que ela não se conforma com a situação que agora vai se instaurar na sua casa. Ela não olhou como um investimento. Eu vou, pago a minha dívida de 6 anos, meus filhinhos voltam com alguma coisa, pelo menos já está começando algo novo para a vida deles. Não, ela disse, é meu, o que é meu, eu não quero perder. Se é meu, eu não vou deixar. Se é meu, eu não vou deixar ir. Eu vou procurar quem tem autoridade para me dar um norte, para me dar uma solução, para me dar um destino do que eu devo fazer. Elias foi embora, Elias não existe mais, mas existe o Eliseu, que agora está com o coração dobrado de Deus sobre a sua vida. E ela vai voar aonde é o líder da escola de profeta. Via em cada localidade uma escola de profeta instituída por Elias. Elias institui uma escola de profeta em cada local, e quando vai ser tomado para ser levado pelo Senhor, ele passa para Eliseu. Ele diz, olha, fica-te aqui, que o Senhor me enviou a Betel. Aí Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Eles foram para Betel, na escola de profeta de Betel. Betel é casa de Deus. Betel é onde Deus habita. Ele quer aprender, quer ter ministério, quer ser usado, tem que estar na casa de Deus. Aí ele disse, olha, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Eu vou passar lá em Jericó. Ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma. Eu vou com você para a escola de profeta em Jericó. Em Jericó é um local que muitas vezes você tem decepção. Israel teve a sua primeira decepção nas províncias de Jericó, na cidade de Ai. Ainda que você tenha decepção, é uma escola para mim e para a tua vida. Porque nem as decepções eu estou atento. A voz de Deus, apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei. Então eu sou atento agora, Deus. Falou, apesar das tuas decepções, ele continua sendo ele. Ele tem uma escola de profeta. Tem algumas pessoas que a gente se espelha, Mas quando a pessoa sai de cena, a gente fica meio triste. Mas sabe tudo aquele pastor? Aquele pastor enchia o meu coração. Gostava tanto daquele cantor? Estava tão bonito, gostava tanto daquele pregador, gostava tanto daquela irmã. Mas a vida é feita de promoções. E ali ele sai de cena, e agora? O que sobrou? Uma capa. E ele triste, choroso, pega a capa e sai andando. Só que ele viu o seu Senhor sendo tomado. Ele pega a capa sem saber o que está sobre a vida dele. Há muito crente que está cheio de Deus, tem a chamada de Deus, tem a unção de Deus, mas não ainda usou para o papel de lá. Ele pega a capa sem saber o que vai acontecer e bate no Jordão com uma pergunta: onde está o Deus de Elias? Ele bate. Para que ele bateu na capa do Jordão, Deus falou: corre.
Thank you.
14 lá. Segunda minhoca, vai que eles gostam lá mais do lado da tá vida. Vai que eles arrumam uma tribo lá da lá, vai pra lá da briga, e vai ser escravo da orelha furada lá, e todo mundo vai dizer, ó. Pra esse não tem mais jeito, tem jeito sim.
Mudar quatro mudas circunstâncias.
Guti já não veio de
fora.
A Guti já não veio de fora. A Guti já não era estranha. A Guti já não era alheia. O azeite não era um azeite de unção diferenciada, não. Era aquilo que já estava em casa. O segredo da vitória já está em casa. O segredo da vitória já está na tua mão.
Vai pela esquerda, não, se vai pela direita.
Ei, escute! Se fosse a minha avó, dizia assim: vou cuspir no chão. Olha aí.
Se secar,
se não tiver com o bote aqui,
você
pode estragar. Você lembrou da tua mãe agora, né? Não vai, eu não volto, não vai, ele está cheio de vasilha. Agora o segredo: fecha a porta sobre você.
Aleluia!
A porta tem que estar fechada sobre você e sobre os seus filhos. Pastor, eu sou uma benção, prego, canto, planto, bananeira, dou glória, aleluia, vou com o outro para meu filho. Eu não fecho a porta sobre ele, nem quando eu converso. Menino difícil, menina difícil, só quer saber de quando, nem converso com ela. Tem que fechar a porta sobre você. Aí eu olho para o Jó, ele nem no ministério sacerdotal em Israel, nem porque ele é antigo, mais antigo do que o povo de Israel. E ele vai à porta de manhã, precisa de festa dele, na casa de quem? Do teu filho fulaninho. Rapaz, olha aí, prepara lá um animal que eu vou sacrificar. Eu vou pagar o preço, porque eu não sei o que eles fizeram lá, mas eles ofenderam a Deus. Então Deus resolve. Ah, não, vamos lá sacrificar, ia lá e oferecia sacrifício.
Ei, olha, gente, Deus.
Não precisa não querer. Você tem que oferecer o sacrifício. Não existe o sacrifício. Não existe o sacrifício. Hoje Deus me trouxe para te alegrar. Fecha a porta sobre você e sobre os céus. Não
desiste
do que é. E olha que coisa interessante. Depois fecha a porta, verso 4. Sobre ti e sobre os teus filhos. Derrama azeite em todas aquelas vasilhas e separa que estiver cheio. Imagina a cena. Faz uma. E ela começa. Ei, está aqui no texto. Isso aqui é para você lembrar que você tem que levar um texto e colocar aqui. Quem é o primeiro que vai pegar? Levanta antes. Você não pegou a porta, rapaz. Não, você é o primeiro? Olha aí. Pega o pano. Quem é o segundo? Estou falando sério,
velho.
Bota o 3. Quem é o terceiro? Caiu o 3. Caiu o 3. Quem é o terceiro? Não vai ter nada. Eu só volto a pegar um aqui. Os que caiu. Já foi 4. Agora você toma o exemplo do fiel e antes de terminar o culto, leva um também.
Cadê o meu, Felipe?
Esse é o
Felipe, viu?
Enche de azeite. Começou a encher. Enche mais uma, começou a encher. Ei, demanda tempo, demanda esforço. O milagre não vem de graça, não vem. A palavra rema já foi liberada. Foi. A palavra rema já foi liberada. A palavra de vitória. Mas ela precisa ser implantada ou decretada lá. Então eu vou agir, eu vim para a campanha, vim. Mas vou chegar em casa, vou fechar a porta sobre os meus e sem falar nada. Na hora que estiver dormindo, vou estender a mão e vou dizer: você é de Jesus. Eu tenho sonhos, pastor, que eu vou. assustando. Não, pastor, vai ser que uma revelação. Não vai, não. A porta ele abre, mas você tem que entrar por ela.
Deus
está nos chamando nessa noite.
Glória a Deus.
Pode Deus me dizer toda a vida, não. Fala com o camarada lá que com ele ver uma dor de ser uma perspectiva. Não. Tem que ser pago. Há uma dívida? Há um preço a ser pago para a minha vitória? Eu vou pagar o preço.
Glória a Deus.
Ele lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vende a sua. Olha para mim, Gil. Eu vou encerrar já, já vou embora da minha obediência. Há um preço acertado. Deus só está procurando quem queira pagar o preço. Tem que pegar o que já tem. Buscar o que pode se agregar no espaço. Deitar o azeite sobre o vaso. Voltar à presença de Deus e dizer: foi feito do jeito que funcionou, e agora? Agora tem que ir vender. Ó. Vai lá e vende o azeite. Só que o que ela tinha era tão especial que era aquele. Não é fácil de fazer. Você tem que ter lá a casa de plantação de oliva, você tem que ir lá conhecer ela. Ela já tem.
Glória a Deus.
Pronto, entrega. Vai, vende. E depois que eu vender?
Paga a dívida.
Paga a dívida. Deus está chamando o crente para pagar a dívida.
Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Pastor, eu tenho um pouco aqui. O lado desviou, que deu tanto desviou. Que está enfermo, mas aí alguém tem que pagar o preço. Deus está chamando você para pagar o preço. Se você consegue, se coloca de pé no seu
corpo. Glória a Deus.
Aonde que está o milagre? Está dentro de casa. Aí ação, ação está em mim. Ação está em você. Ação está em eu agir. Em você agir. É. O milagre já está dentro de casa. O milagre já está dentro de casa. Ei, o milagre já está na casa. O milagre está em mim. Eu nunca vi tão consciente daquilo que Deus falou comigo à tarde toda.
Glória a Deus!
Lá em
aleluia, Jesus!
Alguém tem que pagar o preço.
Glória a Deus!
Alguém tem que pagar o preço. Ele está procurando alguém para pagar o preço, porque o milagre já está na casa. Não está longe de você, não está em todo mundo. O milagre já está em você. Só precisa. Você vai apresentar tua causa aí agora. E você, ei, olha para mim. Você, eu vou estipular para você. Você vai estipular o preço que você quer pagar por aquilo que já está na tua vida, por milagre que você não conseguiu. Você não veio aqui, ó. Você não veio aqui para agradar o Cícero, agradar o Senhor do Cícero, os fundos, não, os obreiros. Não, você veio aqui porque eu vou necessitar. Pastor, tu vai me chamar para frente? Não, tô não. Você vai fazer um compromisso aí de pagar o preço aí, porque ele vai operar aquilo que você já tem.
Glória a Deus.
Ah, pastor, eu pensei que o senhor ia vir, eu precisava para a mão na minha cabeça fazer uma massagem capilar. Não. Deus falou comigo a tarde toda, ei, o milagre já está criado dentro de casa.
Aleluia. Santo Deus.
Consegue orar junto comigo? Eu estou pregando para você, mas eu estou pondo um propósito aqui. Eu estou pregando para você, mas quando ele sair aqui, eu vou lá em cima falar com ele, porque eu também tenho uma necessidade. Eu vou pagar o preço. Eu vou comigo atrás de embora. Eu vou pagar o preço. Você consegue colocar aí na presença do Senhor para pagar o preço?
Santo Deus! Precisamos da verdade.
Ai, o céu, fecha os teus olhos e estipula aí, você e ele. O teu propósito com ele para aquilo que você precisa, para o milagre que já está na tua mão. Ei, ele vai te dar a estratégia, ele vai te direcionar. Lá, sério, agora vai. Senhor, meu Pai, que o Senhor direcionou as nossas vidas nessa noite, eu Ele não está fazendo um acordo com o ser humano. Ele está, Senhor, na presença do Senhor, apresentando a sua causa na presença do Senhor. Eu digo a minha, Jesus, eu vou pagar o preço. Ah, Senhor, teu filho tenha dele, a tua filha tenha dela. Oh, Senhor, que nesta noite, Senhor, a estratégia do Senhor venha florescer e que nós possamos, neste ano de 2023, Senhor meu Pai, desfrutar do benefício daquilo que o Senhor nessa noite nos dá, em nome de Jesus.
dizer?
Amanhã é o dia, né?